Olá, investidores, muito bom dia, quarta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zanorens e estou começando o dia com vocês aqui no estúdio do BTG Pactual, nosso grande analista de commodities aqui, Jean.
E aí, meu Gerson, amigo? Bom dia a todos.
Tudo bem? Bom dia. Vamos lá, pessoal, começar tradicionalmente do mercado internacional. A gente hoje começa o mercado um pouco mais de lado lá fora, tá? Uma agenda um pouco mais vaziada. A gente olha tanto para Europa quanto os Estados Unidos, mercados com poucas variações. Eu acho que a razão disso, né, são duas. Principalmente, a agenda hoje está mais vaziada, nenhum grande indicador para a gente ficar de olho. E o segundo, acho que é bem verdade, o mercado agora entra um pouco mais no momento de espera, né? A gente vem de uma euforia, né, de novembro, dezembro do ano passado, entrou num janeiro bem complexo, com o mercado reprecificando, né, um novo tom do Banco Central americano, as perspectivas de queda de juros para março foram sendo esvaziadas aos poucos. Agora já é discutido maio, né, como o momento disso acontecer. Então acho que agora o mercado passa a euforia, reajusta a preços e agora realmente vai pagar para ver, como a gente falava, vai esperar um pouco mais os dados para tomar decisões, vamos dizer assim, um pouco mais concretas na parte de alocação. Então hoje, a gente até tem para ficar de olho em algumas falas de membros, né, do Banco Central americano, né, a partir da 1 hora da tarde. E até ontem, destaque, né, a presidente do Fed de Cleveland, né, a Loretta Mester, comentou, né, que as autoridades devem ganhar confiança para reduzir taxas de juros, entre aspas, ainda esse ano. Então acho que essa questão do ainda em aberto, né, que o mercado cravou que era março em algum momento do ano passado e agora deixa novamente em hold, né, em espera, sobre em que momento o Banco Central americano começa a cortar juros, foi o que realmente mudou e deu o tom da temática esse ano. E é o que ela diz também, né, se a economia evoluir conforme esperado. E a gente viu recentemente dados do mercado de trabalho e dados de atividade forte nos Estados Unidos. Que isso que talvez desanimou um pouco o mercado, que a economia lá segue bem resiliente, né?
Perfeito, né, Gerson? Acho que o que foi divisor de águas aí foi a semana passada, dado do payroll. Ele veio muito forte, muito além das expectativas e deu uma reprecificada aí ao longo de toda a curva de juros, né, em especial 10 anos, chegou a subir quase 30 bases em relação ao que estava em dezembro. Né, voltou um pouquinho, mas ainda está 20 bases acima do que estava em dezembro. E com certeza isso muda, talvez não direcional do Fed, sim, de corte, mas o timing. Então, posterga um pouco aí as expectativas, né? E a gente também tem aquele nowcast, né, um indicador de alta frequência de crescimento ali da atividade nos Estados Unidos, e ele está flechando, assim, uma atividade muito forte ainda, né? Mesmo agora para o início do ano. Isso, com certeza, está no debate, está na cabeça dos diretores do Fed.
Eu acho que, né, esse ponto que o Gio comentou, que é bem importante, 10 anos hoje segue esse movimento de abertura de taxa 4,11. Esse 10 anos estava 3,80, né, ali no melhor momento, ali de novembro, assim, dos mercados. Então, realmente, como ele comentou, são 30 bips de taxa aqui, né, no maior título aqui, vamos dizer, no título mais seguro, né, do mundo, que é basicamente o Treasury americano. Então, essa abertura de taxa, com certeza, tira fluxo dos demais ativos. A gente discutiu muito isso aqui em janeiro. Poxa, saiu o fluxo estrangeiro, né, que a gente teve no final do ano passado, o gringo, né, como a gente chama, saiu aqui da bolsa. Está aqui a razão, né? O motivo é esse, né, essa piora do mercado internacional foi que prejudicou um pouco dessa dinâmica. Um outro ponto que chamou a atenção ontem, não sei se todo mundo acompanhou, desculpa, a gente teve dois bancos americanos tendo um pouco de volatilidade em relação à sua saúde financeira, bancos pequenos, mas que voltam à tona, né? Parece que até curiosamente, no mesmo timing do ano passado, quem lembra, né, o Silicon Valley Bank, etc., foi em março do ano passado. Então, esse ano aí, a gente começa com algum noticiário sobre isso, né? Ontem, o New York Community Bank Corp foi rebaixado para grau especulativo pela Moody's, e a secretária do Tesouro, Janet Yellen, veio ao mercado, né, para dizer que os reguladores trabalham para garantir aí a saúde, o sistema financeiro americano, etc., mas não dá para negar que é mais ruído e traz aí um pouco de preocupação. Toda vez que a gente tem essa abertura de taxa, a gente lembra ali, né, desses ajustes que os bancos tomam, principalmente pelas alocações em títulos pré-fixados, né?
Perfeito, Gerson. E também acho que algo que vai cada vez mais ficar no debate, no news flow, são as eleições nos Estados Unidos, né?
Bem lembrado.
Isso vai trazer bastante volatilidade aí para o mercado ao longo desse ano. Acho que tem um elemento, é discutido na academia, tem, né, tem evidências no mundo real também, que é um tal de ciclo budgetário político, né? Todo ano eleitoral nos Estados Unidos, você costuma ter um gasto um pouco extraordinário, né? Pela máquina eleitoral mesmo. Então, não é de se duvidar que os democratas utilizem essa máquina aí como forma de garantir alguma alguma vantagem ou algum, né, alguma posição. Então, assim, a gente acredita que o gasto nos Estados Unidos não vai retroceder e vai ser um dos elementos aí de crescimento, né, ao lado de consumo e serviços.
É bem lembrado, né, essa expansão, né, basicamente, para tentar, né, ter capital político, acaba geralmente trazendo mais atividade, né, que você está injetando, geralmente, recursos ou trazendo benefícios para a sociedade de curto prazo, que normalmente trazem benefícios para a economia no curto prazo, mas contratam a inflação para o médio prazo e trazem aí o temor ainda, né? A gente fala muito de quadro fiscal brasileiro, mas lá fora também, né? Os Estados Unidos estão em uma situação bem drástica em relação ao seu endividamento, né? E todo ano você tem questões de que o governo precisa, né, autorização para aumentar ainda mais seu endividamento. Então, essa dinâmica deixa a gente um pouco mais preocupado também. Jana, a parte de commodities, o minério hoje está praticamente de lado, estacionou nesses 125 dólares. Por um outro lado, o petróleo ainda segue com uma vol um pouco mais elevada, hoje sobe 1%, praticamente ali 79, 80 dólares aqui, né, o Brent. Alguma novidade aqui, né, na parte de commodities para a gente ficar de olho?
Perfeito, Jason. No Brent, continua a história de má precificação do risco geopolítico, tá? É crescente o consenso no mercado, inclusive, então a gente tende a perceber uma redução dessa simetria, né, uma melhor precificação, portanto. Mas também essa abertura do 10 anos, como ela fortalece o dólar, ela acaba machucando um pouco a cotação do petróleo. Né? Aí a gente precisa lembrar que o petróleo, assim como outras commodities, ele é negociado em dólar. Um exemplo é, se você é um país cuja moeda doméstica não é o dólar e você precisa importar petróleo, com o dólar mais forte, você importa um quanto menor de petróleo, uma quantidade menor de petróleo.
Sim.
Então, isso acaba machucando um pouco a cotação, e esse foi o mais importante aí, né? Na semana passada, a gente viu alguns dias de pregão negativo para o Brent, né? E no caso do minério, a gente tem um elemento sazonal. No finalzinho do ano passado, a China, ela recompôs os estoques nos portos de forma muito, muito intensa, e as aciarias ainda não retomaram a atividade
100%. Tem um feriado por lá, né, agora, né?
Esse tem o feriado, né, o Ano Novo Lunar também, acaba reduzindo um pouco o ritmo das atividades. Só que assim, o pano de fundo no minério é atividade econômica na China, né?
Sim.
E esse grande complexo que é a gente estimar, né, quando é que vai pegar tração e etc. Acho que existe um problema sério, né? Na verdade, um choque de dois trens que vêm na mesma direção, né? De um lado, você tem aí, três trimestres de deflação na China, isso é bastante ruim para os ativos como um todo, você tem o problema seríssimo no real estate, você também tem, na verdade, um terceiro elemento aqui, você tem um problema de endividamento, né, dos bancos públicos, você tem veículos de financiamento na China, e que tira um pouco espaço da atividade, enfim, do estímulo fiscal, né? A China trazer um pouco mais de estímulo na parte fiscal aí para o país.
Acho que essa faz tempo que a gente está um pouco nessa dinâmica, né? A China tem espaço para fazer expansão, né? Como já comentou, na parte da inflação bem diferente do mundo. Por outro lado, ela lida com o setor imobiliário ali ainda nesse momento mais delicado, com perspectiva de até de bolha, como foi discutido lá atrás e tal. Então, acho que isso pesa também um pouco nessa questão de otimismo com os emergentes, né? A gente sempre fala que muita gente, inclusive, investiu no Brasil para também estar exposto, quer dizer, investiu em China via Brasil, dado o Brasil essa grande correlação com a China. Então, óbvio que quando aumenta o número de questionamentos e dúvidas e incertezas com a China, acabam pesando aqui também, óbvio, no nosso mercado. Então, turma, acho que de mercado internacional é isso. De novo, um mercado mais esvaziado na parte da agenda, temporada de balanço já no retrovisor. A parte, né, do mercado internacional, aguardando um pouco mais de divulgação de próximos dados aqui, novas declarações. Teve uma grande reprecificação de janeiro em relação ao otimismo de dezembro e novembro do ano passado. E agora o mercado entra talvez em modo de compasso de espera, provavelmente esperando os dados aqui de fevereiro para a reunião de março do Banco Central americano. Para o Brasil, já tem mais algum ponto lá fora? De soft, não, algum destaque aí?
De soft, a gente tem dois relatórios bem importantes essa semana, né? Na verdade, amanhã. A gente tem o WASD, que é, né, estimativas aí de produção global, né? Quem solta é o Departamento Americano de Agro. A gente tem Conab, que é o homônimo aqui do Brasil. A perspectiva é de que não haja surpresas nesses dois relatórios. Como é que está o price action na soja e no milho hoje? Caiu bastante, né? Devido aí à perspectiva de mais oferta do que demanda, basicamente. A gente está com atividade muito fraca também no complexo soja. Então, as margens de esmagamento já passaram para o negativo. Você tem a perspectiva de demanda um pouco mais fraca da China. É um assunto um pouco mais estrutural, mas a China está investindo bastante. Até a gente estava falando de estímulo, né? Mas a China está investindo bastante em agro. Então, sim, no sábado passado, teve um primeiro programa, uma primeira definição de diretriz de política para o ano de 24, e ela foi do agro. E o que saiu dessa reunião é que a China vai investir bastante em maquinário, em sementes, em especial sementes de GMO, que são geneticamente modificadas, têm uma produtividade bem maior, e isso no longo prazo pode determinar uma menor dependência da China vis-à-vis dos outros países, né? Estados Unidos, Brasil, que são os grandes exportadores. No caso do milho, também retrocedeu bastante o preço, no físico também o preço caiu bastante, mais uma vez, na perspectiva de que as indústrias estão bem estocadas, não precisam comprar milho, e vem um outlook mais positivo. A gente discutia muito milho safrinha, atraso, o milho safrinha vinha bem, bem fraco, na verdade ele está super avançado, então o milho de primeira safra, preponderantemente produzido ali no sul do Brasil, ele avançou bastante e já está vindo atrás o milho safrinha. Na verdade, o pace mais rápido dos últimos anos, né? Então, a gente trabalhava com um atraso no safrinha e, na verdade, ele está super adiantado. Então, isso tudo contribuiu, né, para a queda dos grãos.
Boa. E, pessoal, aqui no Brasil, o que tem para a gente ficar de olho, tá? IBGE divulga 9 horas da manhã aqui vendas no varejo, dezembro. A produção industrial vem também, né, ao longo da semana. A gente comentou com vocês que, diferente do mercado americano, o Brasil terá uma agenda carregada na parte de indicadores. Então, 9 horas da manhã, vendas no varejo aqui de dezembro. Óbvio que fica o destaque aí para o IPCA, né, nos próximos dias, mas esse é um dado para a gente ficar de olho hoje. Até o Nelson mandou aqui para a gente no Instagram um pouco sobre a volatilidade na parte política. Sem dúvida, a gente teve aí, nos últimos dias, aí volta, né, dos trabalhos no Congresso em Brasília. Óbvio que o mercado vai ficar bem de olho nisso, e para quem acompanhou ontem nosso grande CEO Conference aqui, o evento começou ontem, hoje continua aqui na parte online, a gente tem aí muita coisa para comentar, a própria Haddad comentou ontem sobre a arrecadação aqui, que até ajudou o mercado andar aqui ontem, teve a questão toda também das perspectivas de juros para esse ano, Roberto Campos Neto falou também na palestra, comentou sobre o Pix e outras, outros avanços tecnológicos aqui do mercado financeiro, então turma, não perde hoje aí de acompanhar também o nosso segundo dia do CEO Conference. Quem perguntou do câmbio, turma, o dólar está estável lá fora, tá, o DXY está com poucas variações, então da parte internacional, poucas pressões aqui na parte de câmbio. Agora, realmente está difícil precificar, ou imaginar, vamos dizer assim, uma queda do dólar enquanto não tiver uma visão mais clara de queda de juros lá fora, né, Júnior? Enquanto tiver um Fed Fund nesses patamares ou sem perspectiva de queda, o dólar vai seguir fortalecido.
Perfeito. Essa visão, enquanto não ficar definido, pelo menos o início do ciclo de cortes lá, a gente vai ter bastante vol na nossa curva devido ao exterior, né? E é claro, esse primeiro semestre tende a ser muito bom também para as exportações. O nosso balanço ele foi assim, fenomenal no ano passado, em 23. Deve ser muito bom em 24. A perspectiva é que não seja melhor do que foi em 23, mas ali, para e passo.
E tem balança comercial de janeiro agora às 3 horas da tarde, hein?
Perfeito.
Boa. Ah, pessoal, agora pela manhã também o governo publicou a medida provisória que isenta o imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Né? Aquela correção na tabela que a gente tinha comentado que deveria acontecer. Na média, isso na parte fiscal é ruim. Né? A gente tem aí uma perda de arrecadação aí nos próximos anos contratados, mas na verdade o que a gente veio ouvido é que isso já estava na conta aí do Ministério da Fazenda e tem outras medidas aí para tentar equilibrar esse movimento. Nessa linha, o Haddad tem reuniões hoje com os diretores do Banco Central e o presidente Roberto Campos Neto e participa de evento a partir de 10 horas da manhã. Gente, aqui no Brasil, mas a gente está chegando temporada de balanços aqui também e tal, e a gente basicamente há uma expectativa grande para a parte de commodities, né? Então acho que a gente ficou no último tri ali, com um minério de ferro bem elevado, isso deve trazer bons ventos aí para a Vale, principalmente, né?
Perfeito, Gerson. Acho que o que a gente discute assim, e é o básico, é que o minério acima de 120, ele é muito positivo para o balanço da Vale.
Entendi.
E passou um bom tempo, né, no quarto tri, bem acima de 120. Sim. Chegou a flertar ali bem acima dos 130, na verdade. Então, com certeza, isso deve ter um impacto bem, bem relevante nas receitas de Vale.
Boa.
E aí também até discutindo a questão de governança, acho que teve muito ruído, né, recente, e isso está, nesse momento, já dissipado. A gente pode dizer isso.
Boa, e pessoal, falando em empresas, né, diferente até dos Estados Unidos, como eu já comentei, que tem uma parada de balanço, está no retrovisor, aqui não, tá? A gente está aí com ela bem, né, até o pessoal comentou também aqui sobre o balanço do Bradesco, que saiu ontem à noite, né, mostrou um lucro líquido de 2,87 bilhões, né, na média, tá, a gente olhando rapidamente aqui, que tá conversando com o Bruno Lima aqui um pouco antes de começar a live, o resultado, na nossa visão, abaixo do que o mercado esperava, né, talvez os papéis devem reagir mal aí, né, no pregão de hoje. Tem uma conferência marcada com os diretores do Bradesco para eventualmente anunciar uma grande reestruturação da companhia, os projetos dos próximos 5 anos, então o mercado pode até olhar esse guidance, né, que acho que está mais, né, na ansiedade, vamos assim, do mercado, entender os próximos passos do Bradesco. Mas na nossa first read, como a gente fala, na primeira leitura aqui do balanço, um balanço aí, às vezes, abaixo do que o mercado esperava, a gente ainda está um pouco mais cauteloso, né, com o papel. E hoje tem aí balanço de Klabin, Banco Inter, Alpargatas, Auren Brasil Agro, Neoenergia, Totos, né, essas após o fechamento. Então, temporada de balanço começando a ganhar bastante corpo aqui no Brasil. Então, não deixe de acompanhar a parte micro, né? A gente fala muito aqui do macro, de inflação, de juros, de Fed, de Copom aqui, e acaba passando um pouco despercebido a parte micro aqui no Brasil. Muito importante ficar de olho nessas operações aqui. Mais algum ponto aí, meu camarada?
Acho que é isso, Gerson.
Boa. Turma, então acho que o resumo da ópera é esse. O mercado lá fora um pouco mais lento nesta quarta-feira aqui no Brasil, de olho na temporada de balanço e nas novidades aqui em Brasília, começando a voltar os trabalhos aqui. Mas, na nossa opinião, só após carnaval a gente deve ter algum avanço mais concreto aqui na agenda. Vejo vocês daqui a pouquinho no seu conference, segundo dia do maior evento da América Latina no mercado financeiro, para acompanhar as tendências. Link está aí na descrição. A turma já deixou aí no chat para vocês. O Instagram também, tem no Instagram do BTG. Uma boa quarta-feira de negócios para a gente. E lembrem-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.